Olá e bem-vindos ao podcast da Humanamente. Temos andado um bocadinho desaparecidos, mas vou tentar manter aqui alguma consistência e frequência destes episódios. E hoje, nesta tarde de sábado, quis trazer-vos um tema que eu sinto que ainda não é suficientemente valorizado pelas organizações que prestam cuidados a pessoas que vivem com demência. E que se eu fosse, muito mal-estar que às vezes existe, dificuldade em determinada compreensão, por parte dos parceiros de cuidados, iria desaparecer. E o que é esse tema? Esse tema é tão simples como a profissão que a pessoa a quem nós estamos a prestar cuidados teve. Digamos que estamos aqui a falar de papéis profissionais, papéis ocupacionais e, neste caso, da profissão. E porquê? Porquê é que isto é assim tão importante? E porquê é que será que isto faz assim, marca assim tanta diferença? Eu vou-vos dar alguns exemplos, à medida que explico, alguns exemplos reais. Eu só conto histórias, são sempre histórias que aconteceram comigo. No meu contexto de trabalho, sobretudo de dar formação, e de facto esta partilha durante a formação é muito rica, para mim é muito rica, porque de facto as pessoas vão-me contando as suas histórias histórias de cuidar, podemos chamar-lhe assim, e que são sempre histórias tão interessantes, tão ricas. E de facto eu acho que saio sempre mais enriquecida a cada formação que dou do que propriamente. Acho que recebo sempre muito mais do que aquilo que eu algum dia poderei dar a alguém. Então, começando logo já por agradecer a todas as pessoas que me contaram estas histórias, que se disponibilizaram a refletir comigo sobre os seus momentos melhores ou menos não tão bem sucedidos na relação de cuidar. E que ao partilhar comigo me deram esta oportunidade de ajudar outros a encontrar mais rápido um caminho de cuidar em bem-estar. Posto isto, claro que todas as histórias que eu vos vou contar estão completamente anónimas, não é possível saber onde aconteceu, com quem, e são histórias de vida que poderiam acontecer a qualquer um de nós. Vou começar por uma senhora que estava num lar, e que passava o dia a tirar os sapatos. E tinha sempre um sapato na mão. E as pessoas a quem eu dei formação, eram ajudantes de ação direta, passavam os seus dias a calçar no sapato. A primeira questão aqui interessante é porque é que uma pessoa descalçar-se numa instituição é um problema? Essa é a primeira questão. Segunda questão, porque é que nós imediatamente tentamos calçar o sapato sem queremos saber o porquê da pessoa estar descalça? E muitas das vezes não perguntamos porquê, porque assumimos que alguém se descalça porque tem Alzheimer. De facto, a doença de Alzheimer continua a ser usada como desculpa para tudo aquilo que as pessoas fazem e que nós não compreendemos. Bom, no contexto de formação eu comecei a fazer perguntas. E há uma pergunta que eu faço invariavelmente e que é: que profissão tinha essa senhora? Onde é que ela trabalhava? Infelizmente, e vou voltar a dizer infelizmente, muitas pessoas prestam cuidados a outros sem saberem nada da sua história. Se eu presto cuidado a alguém de 80 anos e não sei o que é que ela fez nos últimos 79, algo está aqui a falhar. Como é que eu consigo chegar até ela? Como é que eu vou conseguir compreendê-la? Como é que eu vou conseguir interpretar os seus comportamentos se eu não faço ideia de quem foi aquela pessoa que está ali à minha frente? Voltando a esta história da senhora do sapato, perguntei: o que é que fazia a senhora? Ninguém sabia. Até que começaram a falar entre elas, porque estávamos num meio pequeno, muitas delas até conheciam a senhora de outros tempos, e houve alguém que disse: então, ela era a mulher do sapateiro. E é tão interessante quando estamos deste lado como formadora e vemos as caras das pessoas a transformarem-se, quando finalmente até podiam gritar Eureka! Ou então uma pessoa que trabalhou ao lado do seu marido, que era o sapateiro, a receber os sapatos estragados, a entregar o sapato arranjado, provavelmente também a fazer os pagamentos. O sapato era muito mais do que um sapato no momento em que ela o tinha na mão. Era provavelmente uma ajuda para regressar aos melhores momentos da sua vida. E as pessoas, com a melhor das boas vontades, porque queriam calçar o sapato, porque parecia mal a senhora estar descalça, porque o meu papel é calçar e vestir e alimentar, retiravam-lhe o sapato da mão e impediam-na de reviver os melhores momentos da sua vida. E impediam-na de se sentir outra vez a mulher do sapateiro. Impediam-na, provavelmente, até de sentir conforto por ter ali um objeto que lhe dizia tanto. Eu fiz-lhe uma proposta: arranjem uma caixa, ponham coisas de sapateiro, um sapato, uma flanela, uma escova, algo que tenha aquele cheiro do sapateiro. E tenho a certeza que vão conseguir responder a essa necessidade dessa senhora. E eu acabei de dizer isto de propósito: responder à necessidade. Quando alguém tem um comportamento que se calhar não é correto, entre aspas, que nós não conseguimos entender, tentem perceber qual é a necessidade que está ali em evidência. O que é que representa um sapato para uma pessoa? E a partir daí vocês vão começar a ver milagres a acontecer. Aqui neste caso, aqui havia a necessidade de identidade, porque o sapato representava um momento da sua vida, da sua história ocupacional importantíssimo e relacional. Provavelmente o objeto em si, por ser um sapato, trazia-lhe conforto. Temos aqui a necessidade do conforto e até o vínculo, devido, de facto, à questão profundamente emocional que aquele sapato representava. Reflitam agora comigo e pensem nas pessoas a quem prestam cuidados e que tantas vezes têm comportamentos que vocês não entendem, que vocês não estão a perceber o que é que se passa. Deem um passo atrás, não vão imediatamente tentar corrigir um comportamento e normalizá-lo, e tentem olhar e observar. E no contexto da história de vida da pessoa, vocês vão encontrar as respostas. E quem tem essa informação, nomeadamente no processo individual, tem que partilhar com a equipa que presta os cuidados, para que toda a gente fale a mesma linguagem e toda a gente entenda a pessoa da mesma forma. O que estamos aqui a falar também é uma questão de liderança e uma questão de trabalho em equipa. Obrigada por ouvirem, espero que gostem e comentem, critiquem, façam questões. Terei imenso gosto em recebê-las e em responder e ajudar no melhor que eu souber. Obrigada e até à próxima.